Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Quando o pai de Nadir Afonso se dirigiu à conservatória para registar o filho com o nome de Orlando, encontrou à beira da estrada um cigano que lhe disse: ponha-lhe antes Nadir. E o pai engraçou com o nome e ficou Nadir, por sugestão do cigano. Quando Nadir Afonso se dirigiu às Belas Artes do Porto para se inscrever em pintura, encontrou na recepção um contínuo a dormitar que lhe disse: vá antes para a arquitetura. E Nadir rasgou a inscrição em pintura e fez-se arquiteto. Trabalhou com os melhores, primeiro em Paris, depois no Brasil. A vontade de se dedicar exclusivamente à pintura concretiza-se apenas em 1965. É a afirmação de uma obra singular e um permanente questionar das formas e das leis que regem o trabalho do artista. Nadir Afonso, um dos mais importantes pintores portugueses, faria hoje 100 anos. Recupera a conversa tida com o artista em 2010. Vai ser assim a ronda. Este nome Nadir, de onde vem?
Ora bem, meu pai era também poeta. Meu pai era poeta e ingressou com o nome. Vem daí.
É muito pouco habitual.
Mas há uma história ligada a tudo isso. Há uma história. Eu, quando fui batizado, ou melhor, quando meu pai pegou-me ao colo para me registrar, encontrou no caminho, nós vivíamos nos arredores de Chaves, e encontrou no caminho um cigano. Isto é, acho que é verdade. Pelo menos é assim que meu pai me contou a mim. E o cigano perguntou-lhe: ó, Artur, onde é que tu vais? Ah, eu vou aqui. Levava-me ao colo, vou aqui com o catraio, vou registá-lo. Então que nome lhe vais pôr, ó, pequeno? Eu vou pôr Orlando. E diz o cigano: Orlando, muito Orlando há de ser ele. Não sei o que é que o homem queria dizer com isso. Mas disse: mas muito Orlando há de ser ele. Põe-lhe antes Nadir. E o meu pai ingressou com o nome e fiquei Nadir, por sugestão do cigano. Isso é a minha mãe e o meu pai que me contaram depois, mais tarde. Olha, que tu és Nadir porque um cigano que encontramos no caminho é que se lembrou desse nome. E está muito bem.
Muitos encontros ao longo da vida lhe hão de ditar outros caminhos, que não talvez aqueles que tivesse previsto. Já vamos voltar a esses encontros. Durante essa infância em Chaves, quando é que começou a pintar? Ouvi falar num círculo.
É verdade. Isso é verdade. Eu tinha uns 4 ou 5 anos e dada altura lembrei-me de pintar um círculo lá na parede da sala. Pintei um círculo porque aquela perfeição impressionou-me. E a minha mãe zangou-se comigo: estás a sujar a parede? Então eu era capaz, quem é que sujou a parede? E eu respondi: eu seria capaz de fazer um círculo tão bem feitinho. Para me desculpar, disse que não fui eu. Eu seria capaz de fazer um círculo tão bem feitinho. E a minha mãe, realmente o Catraia não seria capaz de fazer este círculo. Diria que desculpei-me dessa maneira. Dizem também, conta, da cena já não me lembro. Da cena já não me lembro. Lembro-me depois dos meus pais me contarem essas peripécias.
Para todos os efeitos, foi o seu primeiro contacto com a geometria.
Foi.
Com as formas perfeitas, até por essa perfeição que dizia ser quase pouco natural para uma criança de 4 anos. O Nadir há de seguir pela vida e há de entrar em arquitetura. Por um outro desses encontros, tal como o do cigano, que lhe há de mudar um pouco o caminho, pelo menos durante uns anos.
Também houve um encontro imprevisto. houve um encontro imprevisto e eu fui arquiteto também de uma maneira improvisada. Eu não era, eu quando paguei no meu requerimento e me dirigi à Escola de Belas Artes do Porto para me inscrever em pintura, eu vinha de Chaves e era a pintura que eu trazia no pensamento. E quando, não sei se o Luís conhece aquela entrada das Belas Artes do Porto, há um hall, depois há umas escadinhas, depois há lá umas balaustradas, e numa dessas balaustradas estava um empregado lá das Belas Artes, um funcionário, estava a dormitar. Estava ali sentado e estava a dormitar, encostado à balaustrada. E eu, com os meus 18 anos, cheguei timidamente e perguntei-lhe: o senhor faz-me um favor, diz-me onde é a secretaria. E o homem abriu um olho, olhou para mim, puxou-me pelo requerimento e leu: então o senhor tem o curso dos liceus e vai se inscrever em pintura? Oh, homem, a pintura não alimenta o seu homem. Palavras do funcionário. Vá antes para a arquitetura. Vá antes para a arquitetura, porque a arquitetura é, naquela altura, já há 70 anos, que ninguém se lembrava que um curso de liceus ir para a pintura, porque ia-se para a pintura sem instrução primária, naquela altura. O próprio diretor das Belas Artes, um tal Joaquim Lopes, diretor, tinha que fazer o exame de instrução primária para ser diretor da escola, porque ninguém pensava, né? E eu também, a minha ideia era a pintura. Mas ele meteu-se em mim, pressionou-me e eu covardemente rasguei o requerimento e fiz outro. Eu venho respeitosamente requerer a vocês que se dediquem a aceitar-me como aluno de arquitetura. E fui para arquiteto.
E desses tempos, guarda boas memórias da experiência. Alguém que não queria ir para a arquitetura, que o vai por um encontro súbito com um contínuo adormecido, acabou por ir parar ao convívio com alguns dos melhores, Le Corbusier em Paris, Niemeyer.
É verdade.
Guarda, apesar desse caminho que não era a opção principal, encontros, guarda boas memórias disso?
Guardo boas memórias, pois conheci esses homens que foi um encontro interessante sempre, é sempre interessante. Se bem que eu não seja de acordo com eles, e no meu ponto de vista estético, foi sempre um encontro agradável. E,
com quem é que se deu melhor? Com Le Corbusier ou Niemeyer?
Ora bem, o Le Corbusier era mais sério. O Niemeyer era um pouco espalhabrado, era impulsivo e insurgia-se facilmente. Era de um homem difícil. O Oscar Niemeyer era difícil. Era um bom homem e tal, está tudo muito bem. Mas no tocante à arquitetura, despertava. Às vezes, eu tive problemas com ele quando ele era impulsivo. Porque eu também seria, nessa altura, impulsivo. E houve fricções. Mas acabamos por ser amigos. Depois eu voltei para Paris e algumas vezes relacionamos.
Mantiveram-se em contacto?
Tivemos contacto ainda há muito tempo. Escreveu-me para Paris e eu respondia-lhe. Mas houve problemas. Com o Niemeyer eu tive problemas.
E não se sentiu tentado a ficar em Paris?
Queria ficar, mas havia problemas de alojamento. Depois havia a minha mulher, francesa. Depois eu tive uma filha. E depois já não sabia onde é que ia. Como é que há um termo até? Não sabia onde é que ia pendurar o pote. Tive dificuldades. tive muitas dificuldades e sentindo a grande necessidade de voltar para Portugal, porque eu senti que a minha vida era difícil. A minha vida era difícil. E quando eu fui só, eu vivi em qualquer parte, naqueles hotéis do bairro latino, muito frequentados por os argelinos e por aquela malta, os árabes. Eu era nesse ambiente que vivi. Mas quando nasceu a minha filha, já tinha mais responsabilidades, senti-me de mais responsabilidade e tive que resolver a minha vida. E voltei para Portugal. Porque senti que eu já... Problemas de... Porque eu vivia num apartamento, mas o apartamento não era meu. Mas é que a pessoa que quis o apartamento para ela expulsou-me. Bem, isso em termos...
Muito sintéticos. Nadir, em 65, sensivelmente, afasta-se da arquitetura.
Sim, sim.
Foi uma libertação?
Pois foi, foi. Eu tive da altura a possibilidade de me afastar da arquitetura. Porque fiz uma exposição em Paris, na Maison de Beaux-Arts. Fiz uma exposição em Paris e as coisas correram bem. Contra a evolução natural, que eu nunca tinha vendido um quadro com perto de 50 anos, já, talvez. Perto de 50 anos. Eu nunca tinha vendido um quadro. E nessa exposição que fiz em Paris, na Maison des Beaux-Arts, apareceu-me um americano que me comprou duas terras. E salvou-me, em certa medida. Para mim foi importante.
Mais um encontro importante.
Foi um encontro importante. Esse homem foi um indivíduo, realmente, era americano. Eu sabia o nome dele. Ele deve ter morrido porque uma dessas telas voltou para Portugal. Um dia chamaram-me para ver essa tela em Leiria. Eu fui a Leiria e vejo uma tela que já não via. Eu tinha talvez, já não me lembro, mas já há muitos anos. Quando vi a tela, fiquei impressionado.
Foi uma grande surpresa.
Era uma grande surpresa. Essa tela era muito linda. Estou-me a agarrar a mim próprio.
Mas, quem pode, merece.
Apareceu-me lá, tem um antigo professor meu aqui das Belas Artes do Porto, com quem eu nunca me dei muito bem.
Mas foi uma alegria encontrar-se.
Queimo-me nos braços do outro, tanta vergonha que tinha vê-lo como eu. Passamos a ser grandes amigos. Ele apareceu na exposição e eu abracei-o e fomos. E ele realmente passou a ser um grande amigo meu. Quando nós. Houve problemas. Eu cheguei a ser expulso das Belas Artes do Porto. Eu cheguei a ser expulso. Bem, mas isso, Luís, isso era...
Mas diga-me lá porque é que foi expulso.
Um dia, o meu professor era Carlos Ramos. Era o diretor das Belas Artes do Porto. Carlos Ramos disse-me isto. Eu vejo que o senhor tem habilidade. Eu vejo que o senhor tem qualidades para ser arquiteto. Mas não tem paciência nenhuma. Os seus trabalhos são descurados. Não tem. Eu não fazia arquitetura, eu pintava a arquitetura. Eu tinha a paixão da pintura, eu pintava. Dava molho à minha composição. E o professor embirrou com esta coisa. Achava que os meus trabalhos eram... Não eram bem terminados, havia uma certa negligência. Ele tinha razão. Mas eu, nessa altura, só via pintura, não via mais nada. Eu sinto que o senhor tem dificuldade de material. O seu trabalho vê-se que tem qualidades, mas é negligenciado. Eu vou-lhe oferecer um estirador. Eu, oh mestre, não preciso de nada. Eu não preciso de nada, não, obrigado, agradeço, mas não quero, não preciso de estirador. Eu não ligo em pronunciar aquilo que eu disse. Eu entro no meu quarto, na rua Barão de São Cosme, no Porto, entro no meu quarto e vejo lá um estirador. Ele tinha mandado um estirador, mas uma coisa moderna, uma coisa com roldanas, uma coisa que eu nunca tinha visto. Ninguém usava aquilo ainda. Mas era um estirador realmente fora de série. Um móvel grande. A verdade é esta, é que o meu trabalho que fiz nesse período passou a ser exatamente igual aos períodos anteriores. Ele ofereceu um estirador. Eu achei que foi um gesto formidável. Mas eu não respondi, porque o meu trabalho continua a ser negligenciado. Era um trabalho...
Era o pintor a fazer arquitetura.
Era o pintor. E quando eu apresento o meu trabalho nesse período, eu chego às Belas Artes do Porto, estavam as notas no olho, eu vou por aí fora na Nadir, 11 valores, baixa-me a nota. Lá andava uns 14, uns 15, mas ele sentiu que foi injusto. Eu não melhorei, o meu trabalho não melhorou em nada. Ele pensou, vai para o senhor tirador e ele vai ser muito mais exímio. E não, era a mesma coisa. Mas é que ele vai chamar nota. Eu tinha razão. A verdade é esta, é que eu nessa altura tinha os meus 20 anos, era espirra canivetes. E quando vejo a minha nota baixar, eu cometi a estupidez. Eu hoje só considero isso uma estupidez. Como é que uma pessoa muda? Fiquei tão incomodado quando vi que ele me baixou a nota e percebi que me baixou a nota porque eu devia ter respondido.
Ele esperava mais de si. Devolveu-lhe o estirador.
Eu fiz essa imprudência essa injustiça. Pegam no estirador, pegam... Pedi a uma funcionária que estava lá em casa, uma empregada, pega daí. E ambos arrastamos o estirador até às Belas Artes. A Rubarão São Cosme é perto, felizmente. E entrei nas Belas Artes do Porto. Vou ao cheio de alunos que viam as notas, porque a dizer incoerências. Eu pinto qualquer, eu trabalho de qualquer maneira, não preciso de ateliê, não preciso nada do estirador. Comecei a dizer burrices. E devolvi o estirador. Ele não me disse uma palavra. Encaixou, mas expulsou-me. E arranjou um pretexto que não era. Arranjou um pretexto que nada tinha a ver com... E eu fui expulso. Um mês.
Foi suspenso.
Foi, é verdade. E depois a minha vida foi muito difícil sempre. Mas acabei o curso.
Acabou o curso, teve essa magnífica experiência em Paris. Sim. E resolveu depois entregar-se à pintura. Em Portugal, a sua afirmação é progressiva a partir dos anos 60. Como é que o Nadir Afonso pode apresentar a essência da sua arte? Como é que pode apresentar os seus trabalhos?
Oh, Luís, eu fui toda a vida um coca-bichinhos. Geralmente um pintor, penso eu, geralmente os pintores, de uma maneira geral, pintam de maneira intuitiva. Pintam. Eu também faço isso. Mas acrescentava sempre uma dúvida. porque é que eu ponho aqui um círculo e não ponho um quadrado? Eu interrogava-me. Eu queria saber a razão porque é que estes impulsos são dirigidos à forma A e não são dirigidos à forma B. Eu tive sempre a preocupação de compreender coisas que não vejo, não me parece ver nos outros pintores. Um pintor geralmente é intuitivo e pinta. E depois, se a coisa lhe agrada, é o meu mundo interior que eu expresso na pintura, é o meu mundo interior. É a linguagem da minha alma, é o espiritual. E como a minha tendência é materialista, eu nunca acreditei nisso. Nunca acreditei no espiritual, que o indivíduo acrescenta à obra. E é essa obra que gera a obra de arte. Eu tenho a impressão, e tive nessa altura já, que há qualquer coisa, qualquer lei, apanhada de maneira intuitiva, e um indivíduo exprime essa qualidade.
E essa lei vem da natureza, da matemática?
Ora bem, essa lei é uma lei de fonte matemática. O que é intuitiva? E os estetas ainda não perceberam isso, Luís. Porque o indivíduo pode não ter consciência do que faz. Mas sente as leis. O artista pinta e emprega leis intuitivas. A obra de arte é regida por leis matemáticas, mas essa matemática não é racionalizável. Ninguém sente e sem se aperceber que está a sentir matemática. Pensa que está a expressar o seu mundo interior. E não. É o que pensam os estetas. A obra de arte é a natureza vista através de uma sensibilidade artística. É o mundo interior do artista que se revela na pintura. E eu digo, não, há leis. Há leis. E foi sempre a minha luta. A minha luta foi acreditar que além da perfeição, da originalidade, da evocação que o artista imprima a sua obra, há uma qualidade que não se apercebe porque é regida por leis puramente intuitivas. E o indivíduo emprega leis que realçam as outras qualidades. Isto é que é interessante.
Isso quer dizer que um artista nunca é completamente livre porque tem regras a cumprir?
Pois não é. Essa liberdade é um mito. O artista emprega leis. Questão da natureza. A matemática está na natureza. E é essa matemática que realça as outras qualidades. O indivíduo pode, se ele é realmente um ser sensível, pode fazer a perfeição, pode fazer a originalidade. Mas se não trabalhou as formas, se não criou uma apetência às leis que regem a obra de arte, que são leis matemáticas, ele não faz obra de arte. Porque um virtuoso pode muito bem fazer uma cara muito bonita, um rosto. É bonito. Mas se não tem apreendido as leis da natureza, a que eu chamo leis de harmonia, que são leis matemáticas, eu não faço obra de arte. É a meu ver, na medida em que o artista realça essas qualidades de perfeição, de originalidade, de leis matemáticas, que ele realiza a obra de arte.
Quando é que essas fórmulas, quando é que essa harmonia está completa? Quando é que sabe que uma obra de arte...
Ora, isso foi sempre a minha pergunta, a mim próprio. Há um absoluto. Há um absoluto. Há um dado altura em que as formas se organizam de tal modo que não há nada a tirar nem a pôr. Eu penso nisso. Mas para atingir esse absoluto é extremamente difícil. Porque é intuitivo. Isto é uma coisa do diabo. A matemática está e é a essência da obra de arte. A matemática está na obra de arte. essência. Mas essa qualidade é dada por leis intuitivas. O indivíduo sente e não se apercebe ao nível do raciocínio que são leis matemáticas. E é por isso que a minha luta anda há anos e anos contra os estetas. Porque eu leio os estetas, ainda hoje leio os estetas. Não há meio de falarem uma única vez da harmonia de fonte matemática. Falem a perfeição, a originalidade, é isso, é aquilo, o mundo interior do artista. Sobre a lei da matemática, não há, não vejo um único esteta que se refira a elas.
É por isso que se preocupa tanto também em conhecer, em pensar, em escrever sobre o pensamento. O Nadir tem também essa faceta. Há uns anos, um livro seu sobre Van Gogh foi considerado o melhor livro de arte na Feira de Frankfurt, mas falámos também há uns 2-3 anos do seu livro Face a Face com Einstein, e agora temos um novo livro, Manifesto. O tempo não existe.
Exatamente.
Que manifesto é este, Nadir Afonso?
Bem, refiro-me ao tempo, refiro-me às leis que regem a obra de arte do ponto de matemática e faço uma pequena introdução à evolução da espécie humana. Há um capítulo neste livro que deve ser talvez mais polémico.
A evolução da espécie humana.
A evolução da espécie humana. Eu creio que a espécie humana acaba por acabar. Termina. A espécie humana termina porque nós vamos para o espírito. A evolução da espécie humana é no sentido do espírito. Nós vamos perdendo as qualidades físicas em detrimento sempre e de uma outra qualidade que é puramente espiritual. O homem vai evoluindo para o espírito. Vamos nos tornando todos, sem exceção, homens geniais, capazes de criar obras extraordinárias. Mas não há mais ninguém para trabalhar os elementos físicos da natureza. Não haverá mais ninguém para cultivar as terras. Haverá robôs, isso é a minha opinião, que vão substituir o homem. O homem vai passar a ser um ser puramente espiritual. Mas ao mesmo tempo que nesse espírito, e que se vai desligando das necessidades vitais da natureza, ele cria uma deficiência, é que o chamam, falei nisso aí, há uma angústia no ser humano. O ser humano, à medida que vai tornando um ser prodigioso, vai ser um homem que apreende as leis da natureza, apreende tudo, mas vai sendo pouco a pouco tocado pela angústia. E é essa angústia que elimina o homem.
Portanto, mais espiritual, mas mais angustiado, até
mais,
porque
mais
pelo espiritual vai se sentir estarrecido com a dimensão das coisas que estão para além do humano.
É, porque ele, de algum modo, se impressiona com a sua própria obra, que passa a isolar-se. Isola-se. E nesse isolamento ele cai na angústia.
É esse o manifesto que aqui tem?
Eu digo isso. O homem evolui espiritualmente, mas esse espírito, essa evolução para qualquer coisa de sublime, para obras geniais, que só ele entende, acaba por morrer de angústia.
Escrever é uma necessidade tão forte e tão premente como pintar, Nadir Afonso?
Não parece que seja, Luís. A grande paixão minha foi pintar. Mas a estética apareceu. por necessidade de me compreender mesmo, de compreender a minha obra. Tive necessidade de meditar, né? E aí caí na estética. Foi na medida em que eu, porque é que eu faço assim e não faço assado, como disse há pouco? Porque é que eu faço aqui um triângulo e não faço um quadrado? E quando eu começo a compreender que há leis, eu então comecei a escrever. Há leis na natureza às quais o artista é sensível. E então comecei a escrever. Mas a escrita vem muito depois da pintura.
A idade, a experiência de vida, tem-lhe trazido mais dúvidas ou mais certezas, Nadir Afonso?
Mais certezas, mas são certezas ingratas. São certezas que me revelam que a nossa vida é uma coisa quase insignificante. Aquilo que eu sentia na minha adolescência e na minha juventude, criar uma obra que era qualquer coisa de transcendente, hoje vejo que não é. Não. Perdia a crença que andamos cá a realizar uma obra.
O que é transcendente para si hoje?
É que a morte aparece como coisa natural. A morte. Um homem, talvez, como eu digo aí, talvez as farmácias só tenham comprimidos letais para um indivíduo acabar. Isto é uma coisa que parece impossível, mas eu sinto muito isso já. Eu digo, isso pode acontecer daqui a 1000 ou 2000 anos. Essa inexistência do ser humano. Pode ser que daqui a 2000 anos não haja cá mais ninguém. Seres humanos sobre a Terra.
E só nesse momento da morte é que a tal imperfeição matemática ou das formas de uma obra de arte se completa? É só aí que o ciclo fica fechado?
Sim.
Porquê que o Nadir retoca tanto as suas obras? O Nadir teve uma intervenção cirúrgica muito recente, mas sei que poucos dias depois já retocava trabalhos seus. Sei que até o faz nos livros. Porquê, Nadir?
Porque realmente há essa necessidade da perfeição total, a harmonia total. Há um absoluto. Eu creio que há um absoluto na pintura. Eu creio que ainda da altura a pintura não há nada a pôr nem a tirar. Está exata. A conjugação das formas é plena. Há leis matemáticas. E ali não há nada a pôr nem a tirar. Mas para chegar a essa precisão, é um longo trabalho para apreender as leis da matemática. É um trabalho, é uma vida. Eu hoje olho para os meus trabalhos de há 30, 40, 50 anos e encontro defeitos. Já estou mais frágil, fisicamente sou mais frágil, mas espiritualmente sinto mais a harmonia das formas. Sinto mais a matemática.
E intervém.
E intervenho. E modifico. Olho para muitos quadros meus, antigos, e retoco. É uma necessidade. Mas é uma necessidade, Luís, a tal ponto que quando entro na exposição e vejo lá quadros meus que já não vi há 40 ou 50 anos, e se de repente encontro um defeito, porque encontro, porque já estou com cultura a cuidar das leis, tenho a impressão que todo mundo viu. Toda a gente sabe na exposição, viu. Aquilo é como quem faz um striptease. Há ali um erro. E é uma obsessão. Eu encontro um erro no quadro e já tenho a tarde perdida, tenho necessidade de retocar o quadro. Se o quadro já não é meu, eu peço licença para retocar o quadro.
E dá-lhe essa licença?
Isto tem dado problemas. Isso dá problemas, porque há pessoas que dizem assim, não, este quadro é isto, já foi reproduzido assim, já está em livros assim, não quero que o senhor mexa no quadro. E eu não mexo, mas se a pessoa acredita em mim, eu retoco o quadro. E então os quadros que estão ainda no meu poder, eu retoco-os com a certeza absoluta que estou a melhorar o quadro.
Nadir Afonso Sem Limites foi o título dado à exposição que vimos recentemente no Museu do Chiado. É assim que se sente alguém que foi vencendo os limites ao longo da vida?
Eu acho que sim. Um artista é isso. Vai corrigindo o seu trabalho. À medida que ele vai evoluindo e vai corrigindo. Porque há uma matemática. Isto é tão importante. Eu olho para um quadro e digo... E se ele não está dentro das leis matemáticas, eu sinto logo. Mas isso é uma capacidade difícil. Os estetas não têm essa capacidade. Não têm, não. Os estetas olham para a perfeição, olham para a originalidade. Mas falta-lhe esse trabalho, que é um trabalho duro de percepção das leis. Aí é que está a essência da obra de arte. Porque essa essência da obra de arte realça as outras qualidades. Um indivíduo que é emotivo pode fazer uma bela obra de perfeição, um rosto perfeito. E o estete também, é uma linda obra, é uma perfeição. Mas se não tem essa perfeição, essa evocação, essa originalidade, não está regida por leis matemáticas, cai. Cai para um indivíduo que sente essas leis. Mas o indivíduo que se sente, admira. É o que se vê em muitas obras atuais. Falta-lhe essa dimensão matemática. Mas é difícil. É muito difícil de aprender essa qualidade. A perfeição apreende-se.
Nadir, tem sido um ano especial para si. É o ano em que se celebra 90 anos, neste dia 4 de dezembro. Mas tem tido várias exposições, várias homenagens, a preparação do Centro Cultural em Chaves, mas também em boticas. Como é que tem vivido tudo isto?
Eu acho que está muito bem. Acho que está correto. Está correto. Mas insisto nisto, Luís. Eu acho que tudo isto é recompensado por uma angústia que elimina muito tudo isso. A verdade é essa. De tanto pensar na arte, descobri essas coisas. Descobri, não. É ali natural. A natureza está feita deste modo. Nós fomos micro-organismos que se desenvolveram e o homem foi um dos micro-organismos que mais evoluiu. E chegou ao espírito. Mas ele é um fruto da natureza. E o fruto da natureza não nos pode privilegiar em coisa nenhuma. Nós nascemos, nascimento, crescimento, apogeu, declínio e morte. E há uma morte, talvez, da espécie humana. Porque é natural. Porque nada veio preconcebido. Nós pensamos que somos preconcebidos, que há leis imanentes, o crente acredita em sobrenaturais. Eu não acredito em coisa nenhuma sobrenatural. Portanto, se não há nada de sobrenatural, nós somos seres humanos naturais e vamos declinar e vamos morrer. Não vamos só morrer individualmente, vamos morrendo de altura, vai morrer todo o organismo vivo.
Isso quer dizer que está a apreciar as homenagens que lhe têm sido feitas, mas a sua mente e o seu pensamento estão mais viradas para questões da existência.
Para a existência. Há sempre uma angústia que é forte, que mostra que isto tudo não é nada de não é nada como pensam os crentes. Nós somos tocados por formas sobrenaturais, por dons espirituais especiais. Eu sei que não, isso é natural.
Portanto, a vida como a arte é regida por leis da natureza e da matemática.
Da matemática, exatamente. A obra de arte é regida por leis da matemática. E por conseguinte, por leis da natureza, porque a matemática está na natureza. Está na natureza, está nas formas. Nós vemos-la. Vemos-la no círculo, no quadrado. Mas há um número infinito. Os gregos pensavam que a geometria era limitada àquilo que era racionalizável. Eles pensavam, já acreditavam que a obra de arte era regida por leis matemáticas. Mas essa apreensão das leis era racionalizável, era o raciocínio que intervinha para criar a obra de arte. E eu digo, não, o artista é intuitivo, apanha as leis, mesmo quando os outros não se apercebem disso.
O Nadir Afonso pensa mais no passado ou no futuro? Pensa mais
no passado, no passado agora. Agora só penso no passado.
Pensa em momentos da sua vida?
Bem, sempre agora à memória o meu passado, a infância, tudo isso. É forte, é muito forte. Os meus erros todos, as minhas crenças, tudo isso, vejo que não tinham significado nenhum. Micro-organismos que evoluíram, pronto. Essa é a minha convicção, é essa.
Continua a pintar, Nadir Afonso?
Continuo. Porque é sempre um prazer ver a conjugação matemática. Há uma harmonia nas formas. Isso dá prazer. E eu retoco quase que bizarro, 50 anos. Porque me dá prazer de ver a harmonia. Mas tudo isso é. Eu sinto que por detrás de tudo isso, sempre a mesma descrença de tudo. Há uma descrença. Mas não posso fazer, com isso não posso fazer nada.
Há uma descrença, mas ao mesmo tempo há uma vontade...
Uma vontade
de perseguir uma perfeição.
Ah, é. Porque me reconforta ver a perfeição das formas. Ainda hoje estou a pintar, ainda os vídeos. Mas é uma descrença ao mesmo tempo. É uma vontade de aperfeiçoar a obra de arte, a minha obra de arte, mas sinto que isso tudo é limitado pela outra crença forte, muito mais forte, que é o nada de tudo isto, o niilismo de tudo isto, e o vazio de tudo isto. Claro, se não se pode dizer à minha mulher, mas digo ao Luís, porque o Luís está-me a perguntar, e tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincero, há um vazio na vida, há um vazio. Eu admiro muito os indivíduos que pensam como eu, que eu nos encontro muito, mas no passado havia, eu às vezes ponho a ler biografias e digo, este cá está ele, este era niilista como eu.
Mas quando pinta? Quando pinta, sente esse vazio?
Eu sinto.
Mas então é um vazio que preenche.
Eu preencho através da amizade, através da contemplação da beleza. Mas tudo isso, eu venho sempre ao princípio. Tudo isso é ao niilismo ligado a tudo isso. um vazio. E nós vamos tentando fugir a isso, vamos diariamente, todos os momentos eu estou sempre a fugir a isso, a fugir ao vazio, mas ele está.
Qual é a pergunta a que gostava de saber a resposta?
A pergunta? É uma pergunta engraçada. A pergunta. Não tenho a impressão, Luís, que já compreendi tudo. Pode ser um egoísmo feroz e um egocentrismo pensar que já percebeste tudo. Mas não tenho, eu tinha um problema, que era compreender as leis da arte. Mas hoje sinto que as compreendi. E quando vem o Einstein dizer: a arte é um mistério, eu digo, é para ti um mistério, porque não trabalhaste as formas. É o que acontece aos estetas. Eles acreditam na magia, no sobrenatural, no mistério. A arte é um mistério, é o que diz o Einstein. E eu digo: não. Não há mistério nenhum. O que aconteceu foi ele nunca ter percebido. Nunca percebeu as qualidades da verdade. Nunca compreendeu o mecanismo da criação. Nunca compreendeu, não. Nem ele, nem muitos. Eu digo uma coisa, Luís. Às vezes tenho a pretensão de pensar, ao ler, quando uma pessoa lê as biografias e as estéticas dos outros, eu penso às vezes que sou a única pessoa no planeta que compreendeu isto. Porque não vejo um outro artista a falar nestas coisas, a falar na matemática que existe. Não vejo. Falam em tudo, falam em volumes, tratados sobre arte. E eu folheio, mas sobre a matemática, sobre as leis da matemática, nem uma palavrinha nunca. Quer dizer, a essência, aquilo que é essencial, meu verdade, que é a matemática, não falam. Por isto, porque é intuitiva. Eles não se apercebem que é uma qualidade intuitiva. Eu percebo. Se me perguntarem assim: então explica lá a matemática. Eu sou incapaz. Mas sinto-a. Mas dizem assim: ah, é que aqui, olha, está um quadrado que só tem três lados e três ângulos. Eu não compreendo ao nível do raciocínio, mas sinto. Isto é harmonia. E quando não tenho, sinto. E tento retocar. Portanto, é o drama. O drama está aí. Por um lado, eu tento melhorar os meus quadros, e por outro, sinto que isso não leva a parte nenhuma.
Mas nesse caminho, nesse drama, conseguiu muitas coisas, venceu muitos limites e sente que atingiu a compreensão, o que poucos podem dizer, como referiu. Nadir Afonso, celebramo-lo pelo seu trabalho e agradeço-lhe muito esta conversa.
Muito obrigado, Luís, muito obrigado. Mas eu tentei ser sincero.
Não o conheço de outra forma.
Passam hoje 100 anos do nascimento de Nadir Afonso, em Chaves. Deixou-nos em 2013, aos 93 anos, Nadir Afonso entre o local e o global. A exposição inaugurada hoje no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, vai ficar patente durante um ano, e há várias outras iniciativas de celebração deste centenário. Também a exposição 100 anos Nadir Inéditos pode ser visitada com entrada livre na Reitoria da Universidade do Porto até 23 de dezembro. A memória de Nadir Afonso, na ronda de hoje, uma conversa que tive com o pintor em 2010. Tchaikovsky, Hino dos Querubins. A liturgia de São João Crisóstomo pelo Coro de Câmara do Ministério da Cultura da URSS, a direção de Valery Polyansky. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.